Música e Mensagem. Apresentação Vânia Barbosa.
E essa é a sua Rádio Rio de Janeiro, programa Música e Mensagem, abrindo a sua manhã. Pelas YJ462400, pelo rádio. Quero que você passeie lá pelo nosso Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. E que você também dê a sua opinião sobre o programa. E sugira músicas, temas, por e-mail, musicaemensagem@radioriodejaneiro.am.br. Temos também um grupo no WhatsApp. Se você quiser fazer parte, você manda por e-mail lá pra gente, tá bom? Olha, quero fazer parte desse grupo do WhatsApp aí, Música e Mensagem. Um grupo legal, sério, sempre em franco crescimento. E nosso abraço desejar para todos. Deixa eu ver aqui nossos amigos do Música e Mensagem. E hoje estamos falando sobre mediunidade. Rosana, nosso ouvinte, também mandando abraço para a gente. Hoje é dia de mandar abraço para todo mundo. Adilson de Olaria, Agda Mourzinho, Alan Bispo, André Bessa, Carlos Assis, Carlos Ávila e Neide, Carlos Ávila e Neide, lá do Leão Denis, Dionete, Carla também do Leão Denis, Eliane da Seipe, Flávia Benetti, Graça, Guilherme Palmeira do Meier, Índia Lopes de Belfort Roxo, Ireni, mãe do Mum, Mum é o gato, Jade, que é neta da Eliane da Seipe, Lígia, Linda, nossa ouvinte de Niterói, Lucimar Nascimento do Flamengo, Márcia Moretti, Maria, Maria Clarice de Petrópolis, Mariana Brandão de Vila da Penha, Nancy Marinho, Rosa Maria do Irajá, Rosana, Thaisa e nossa ouvinte também, Miriam Stanesco. Chegando, Malibúzios, Suzane e Ciane também. Hoje estamos falando sobre mediunidade. A maior mediunidade, segundo Natália Wigg, que um ser humano pode desenvolver é a capacidade de amar. Para quem pegou o programa agora, falamos sobre o que é a mediunidade e os tipos de mediunidade. Você pode desenvolver. Esse é uma aptidão de todas as pessoas e podemos desenvolver isso. Mediunidade é a sensibilidade ao extrafísico, a capacidade que a nossa porção energia, que é a própria alma, tem de captar outras energias de natureza não física. Então, vamos respeitando alguns sinais que nós temos, uma certa intuição, alguns sonhos reveladores, a nossa sensibilidade. Vamos sempre nos identificando com coisas boas e a oração é o melhor caminho para isso. Segundo o Espiritismo, falei sobre o que é ser médium. Médium vem do latim médium, meio, intermediário, pessoa acessível à influência dos espíritos e mais ou menos dotada da faculdade de receber e de transmitir suas comunicações. Para os espíritos, o médium é um intermediário, um agente, um instrumento, conforme o grau e a natureza dessa mediunidade. E aí, quais os tipos de mediunidade de influência física? Quais os tipos de mediunidade de influência moral? Tipo de mediunidade sensitiva, falamos nisso. Médiuns audientes ou clareaudientes. Você pode desenvolver isso, você pode buscar uma casa espírita na qual você sinta uma vibração, uma energia, diz assim, não, esse aqui é o meu lugar. E buscar informações, buscar desenvolver essa mediunidade. Allan Kardec nos deu, a respeito do vocábulo médium, dois significados. Pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Diz Emmanuel que a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. E não deve ser fruto de precipitação nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porque em tal assunto a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Isso está no livro Consolador, questões 382 e 384. Leon Denis disse, deixou claro que o homem, o ser humano, enfim, o médium, tem de se submeter a uma complexa preparação e observar certas regras de conduta para desenvolver em si o precioso dom da mediunidade. É preciso para isso, simultaneamente, a cultura da inteligência, a meditação, falamos sempre nisso, o recolhimento e o desprendimento das coisas humanas. Divaldo Franco é, no tocante ao assunto, categórico. Segundo ele, a educação mediúnica exige, em primeiro plano, conhecimento pelo estudo da mediunidade. A seguir, a educação moral e, como consequência, o exercício e a vivência da conduta cristã. E, através dos hábitos salutares do estudo do exercício do amor, o médium se libera de qualquer atavismo para fazer-se ponte entre ele e o Criador, sob a inspiração dos Espíritos superiores. Para Ivone Pereira, o melhor meio de desenvolver a mediunidade é não se preocupar com seu desenvolvimento, mas preparar-se moral e mentalmente para poder assumir o compromisso de se tornar médium desenvolvido. E esse preparo não poderá ser rápido. Se a mediunidade não se apresentar assim, espontaneamente, naturalmente, é sinal de que ainda não é o tempo e você pode buscar isso nas casas espíritas, com certeza. Toda essa preparação, valorize o seu dia a dia aqui nesse plano. Caminhe um pouco ao ar livre. Tranquilamente, busque um lugar e redescubra a natureza que abençoa a sua vida. Espaireça, saia desse turbilhão em que você se encontra e deixe a imaginação voar também. Evite lugares movimentados para o seu passeio e aspire o oxigênio balsâmico da floresta, da montanha, do mar. Procure um lugar onde você possa fazer isso. Refaça conceitos, se acalme e abençoe a vida na forma como ela se apresenta. A sua presente existência é rica de tudo que você necessita para ser feliz. Então, é isso. Busque na natureza em volta de você coisas interessantes e redescubra o que abençoa a sua vida. E aí depois você busca esse caminho de se informar cada vez mais e deixar aflorar essa mediunidade que existe em você. Chegando daqui a pouquinho o Momento com Jesus com Mário Amorim, está na hora de você pegar esse livro aí, Fonte Viva, de Emmanuel, porque hoje serão os capítulos 10, 11 e 12.
No programa Música e Mensagem, Momento com Jesus, na voz de Mário Amorim.
Está no Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Certamente cedo venho. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, A atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços na posição em que se encontra se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre as estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza? Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou multiplicá-los, favorecendo as próprias energias? E comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene: certamente, cedo venho. Vale-te, pois, do tempo, e não te faças tardio na preparação. Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 20: a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando minha beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: ah, bendita terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra, que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1: pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil introduzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve-se desdobrar no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo impedimento. Colocar dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias, quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela.
Love Song, Suzane Ciani. Você sente assim como que um enfraquecimento, um estado de desânimo querendo dominar você? Não desanime. Se você pensa que é hora de parar de buscar a realização dos seus sonhos, você está enganado ou enganada. Você pode até estar cansado ou cansada dessa busca incessante. Até meio desgastado ou desgastada, mas não está vencido nem vencida não. Os motivos que convidam você a parar podem ser fortes e mais que evidentes. Mas não será hora de refazer o roteiro? Planeje melhor a sua caminhada e reveja aquilo que tem que ser revisto. Reveja suas expectativas de respostas e os sinais que espera. Será que você não está procurando fora o que talvez encontre no seu próprio coração? Então levante a cabeça, olhe para o céu, olhe para as estrelas, olhe para o sol. Perceba que o infinito que cerca você é também o mesmo infinito que o constitui. As belezas que lhe encantam os olhos vivem e pulsam dentro de você. E o momento é agora. Momento especial daquele que você tem para recordar de todas as vitórias que você já teve e dos sonhos que você concretizou. Isso mesmo. Ative a sua memória de felicidade. Recorde pessoas queridas, momentos preciosos de paz, um grande amor, enfim. Supere esse instante de desgaste e essa sensação de solidão ou de abandono. Há muito que viver, há muito que acontecer e desenvolva a sua mediunidade. Viu? Nem sempre o caminho certo é o mais fácil. Às vezes o dia parece meio difícil, mas olha, não desista não, tá? E agora tem sucesso. Tiago Brito canta Mediunidade.
Ainda lembro quando algo diferente começou a surgir. Vibrações diferentes comecei a sentir. Confesso, Senhor, cheguei a me confundir. Oh. recebi, Senhor. Obrigado pela mediunidade, Senhor. Teu alcance, minha maturidade. Assim não sou eu, mas passa por aqui. São fluidos de amor, misericórdia em mim, Senhor. Obrigado pela mediunidade, Senhor. Que eu alcance minha maturidade, possa melhorar, me educando, para que possa auxiliar quem estiver precisando. Senhor, obrigado pela mediunidade, Senhor. Maturidade, que eu possa melhorar, me educando, para que possa auxiliar quem estiver precisando.
Bonito esse recado do Tiago Brito. É isso mesmo, desenvolva a sua mediunidade. Super dia para você, chegando aí amanhã na Rio. E logo depois, Mulher Brasileira. Super beijo, volta amanhã.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Música e Mensagem.